8:11, 15 graus de temperatura. E nossa conversa aqui no programa de hoje é com o presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. A ABPA, na semana passada, fez coletiva de imprensa para anunciar números das exportações brasileiras, especialmente de frangos e suínos, no primeiro semestre do ano, também fazendo uma projeção agora para o segundo semestre desse ano diferente, que está sendo o ano de 2020. Turra, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Prazer também muito grande meu de estar mais uma vez conectado com vocês. E, efetivamente, semana passada a gente apresentou numa coletiva de imprensa, Brasil inteiro, os números do primeiro semestre, que foram, dentro do quadro difícil que estamos passando, muito positivos. Também colocamos uma série de questões, como é que teria o mundo se comportado na produção dessas proteínas, aves e suínos, e a gente percebeu, mostrando em números, que houve assim um entusiasmo, porque nenhum país concorrente nosso cresceu nesse semestre, nem Estados Unidos. Caiu, aliás, 7% na produção de aves, 10% na produção de suínos e também na exportação. Olhando os concorrentes, né, em especial, a União Europeia também reduziu a produção, dificuldades enormes durante a pandemia para continuar. E o Brasil cresceu aves 2% e suínos 37%, o que é animador de fato. É óbvio que tem no meio disso tudo, por exemplo, o custo que se leva, aí o preço do farelo de soja, do milho, no semestre, cresceram muito, muito, 70%, 80% até. E o custo pandemia, que para manter ativas as unidades, as empresas estão investindo muito dinheiro no sentido de proteção. Ou seja, não só máscara, não só isolamento, mas transporte, aumentando para distanciar mais, ajudando as comunidades onde há UTIs respiradores, montando UTI, ou auxiliando, como é exatamente até o nosso caso de Marau, foi isso, graças a Deus, e conseguimos passar pelo pior. Também falamos, Ana, sobre um problema que agora está surgindo, que é o seguinte. Quando há uma repercussão negativa, digamos, começa a ver toda essa notícia, essa onda, olha, o Brasil, a unidade de tal lugar é um foco de coronavírus, foram feitas testagens, tantos, não há um trabalhando dos que tenham qualquer sintoma, são retirados, mas vendem a ideia, digamos, como se as pessoas estivessem lá dentro trabalhando. E a China, que não está fazendo uma inspeção presencial, ela, pelas notícias, ela seguia e desabilita plantas. Ela fez isso com 6 plantas brasileiras, 2 de bovinos, 2 de aves, 2 de suíno. Por exemplo, aves para fundo e lajeado, suínos, lajeado e trespassos. E o caso mais complicado é que a gente nunca sabe quando eles retomam. Eles falam em suspensão temporária. Mas eles são muito estranhos. Não é o que dizem que vale, não é às vezes o que é. Eles têm seus conceitos das coisas. Eles vão acompanhando, vão ouvindo. E a notícia, às vezes, ela é longa, extensa, descuidada, né? É sobre esse ponto de vista. Porque não é o problema de você noticiar, ser transparente é uma norma e uma obrigação. Mas exagerar negativamente, fala mal, e olha, e tá, e se cuide, feche, e tomara, e tá, isso tudo complica bastante. Mas tivemos, nesse fim de semana, uma alegria que pelo menos das 6, uma, lá de Rondonópolis, de bovinos, voltou. Então, abriu uma perspectiva melhor para nós, de poder, assim, ver que a questão talvez não dure tanto. Pode ser que a gente tenha uma boa notícia mais cedo do que se esperava. Então, é um resumo, assim, para ti, Ana, de tudo o que está acontecendo nesse momento.
Uhum. Turra, e em relação ao segundo semestre agora de 2020, 2020 é um ano diferente, a gente consegue fazer alguma projeção, ter alguma expectativa em relação ao restante agora desse ano, no que diz respeito tanto à produção quanto à venda, exportação de frangos e de suínos?
Olha, a gente, digamos assim, você sabe que esse período é de muita surpresa, né? O que você diz hoje, às vezes amanhã, muda um pouco. Observe até o que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quem diria, lá para cima, queda de óbitos, queda de casos e tudo. Agora, efetivamente, aqui no sul, não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, complicando bastante. São Paulo, quem diria? Reduziu e está acostumado. E aqui, bandeira vermelha, fechamento, problema muito sério, que se não for bem dosado, causa, assim, um desastre na economia também, embora a vida seja muito mais importante que a economia. Então a gente tem dificuldade, mas o cenário é para a gente melhorar até do que no primeiro semestre.
Uhum.
Sempre o segundo semestre é o natural, ele é mais intenso na produção, na exportação também. Vem aí festas de fim de ano, quem é que sabe o que vai ser?
Sim.
Natal, fim de ano e etc, né? Mas aparentemente o segundo semestre tem sinais pelo que está demandando a China, principalmente, mas não só, toda a Ásia e África. A ideia é que as coisas sigam bem.
Uhum. Há um tempo atrás a gente comentava, né, de que o Brasil logo seria um dos principais produtores de alimentos do mundo. Se falava tempos atrás, né, em 2020 o Brasil estará numa posição estratégica como produtor de alimentos. A gente está já em 2020 porque o tempo passa muito rápido. A gente se mantém nessa posição, Turra, de um país importante nesse segmento?
Exatamente, sim. Uhum. Porque, olha, há 20 anos passados, nós éramos até de algumas coisas importador,
uhum.
30 anos também. Mais ainda, a gente veio numa escalada para começar a superar e ser exportador. E hoje a gente alimenta, além do Brasil, mais um bilhão de seres humanos tem alimento brasileiro chegando às suas mesas também. Entre o que a gente está vendendo, proteína animal, veja você, a soma de boi, suínos e aves é uma loucura por ano, abastecendo muita gente. E não só porque se você for falar de fruta, se você falar de hortigranjeiros, se você for falar de grãos, assim, também o Brasil exporta muito. Esse ano 77 milhões de toneladas de soja para a região da China e etc., né? Vamos exportar, quem sabe, 35 milhões de toneladas de milho. Isso era impossível se a gente previsse isso há 10 anos atrás, não estou falando há 20, a gente estava mentindo. E hoje estamos aí constatando, é a verdade. Mas não é só, é tudo o que for, as coisas mais exóticas até, desde cachaça, mel e tudo, flores, o Brasil é exportador.
Uhum.
Ele tem todas as chances de, passado esse período, voltar a ser. Um dado, por exemplo. A gente sempre foi importador de trigo. E vamos continuar sendo. Mas isso porque era uma moeda de troca com a Argentina. Agora, esse ano, com a pandemia e a seca, esse ano o plantio de trigo vai ser bem mais expressivo que ano passado. Se o tempo ajudar, está terminando o plantio agora, essa semana última,
uhum.
nós vamos ter aí uma safra uhum. bem melhor que a anterior.
Até em Marau cresceu a área de produção de trigo.
Pois é, você está revelando isso. E também, por exemplo, cevada é uma coisa que nós somos importadores ainda. Trigo, cevada, poucas coisas.
Uhum.
Mas já estamos indo para independência. E depois, logo mais, vem, além de tudo, excedente para a gente exportar e agregar um pouco em dólar também. Então, olhando para o futuro, é assim que a gente vê o Brasil. Quando você tem aí, por exemplo, 49% da carne suína que a gente exportou no primeiro semestre foi destinada para a China. 20% para Hong Kong, 6% para Singapura. E, por exemplo, nem figura na lista aí de importadores aquele país que sempre foi o maior importador, que é a Rússia.
Uhum.
Depois vem Uruguai, vem Chile, Angola, e a Rússia está até fora desse rol de importadores. De carnes de aves também, aí nós temos aí 18% exportados para a China, né? E a Arábia Saudita, que foi sempre o grande espaço, né? Tem hoje em torno de 12%, não mais que isso. Então, para os islâmicos, exportamos ainda um volume muito grande, mas a China deu esse salto imprevisível e por uma questão muito especial, que foi exatamente a queda da produção por força da peste suína africana.
Uhum. Turra, para a gente encaminhar aqui o nosso encerramento, 2020 seria ano de ciaves. Como que está essa questão, o Salão Internacional da Avicultura e da Suinocultura?
É 2021.
Ah,
sorte.
2021, ok.
2021. Ano passado a gente realizou, é um evento que a gente realiza a cada 2 anos.
Ah, tá certo.
Então está para o ano que vem e estamos mantendo, com certeza, até lá. Eu acho que teremos alguma notícia boa, não é mesmo?
Tomara que sim, pelo amor de Deus, né?
É isso aí.
Turra, te agradeço imensamente, tá? Por mais uma vez atender a gente, tirar esse tempo para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Nós estamos sempre à disposição.
Olha, estamos aí, você sabe que dia 19 nós vamos convidar vocês também para a Assembleia Virtual nossa.
Uhum.
Quando entrego daí a presidência executiva, o dia a dia, para Ricardo Santin.
Um mês, Turra.
Um mês, e o Marauense também. E eu fico no conselho, apenas na presidência, para acompanhar por um compromisso pessoal que eu tenho com o Ricardo e também com o setor, porque ele faz parte da minha vida. Enfim, são 12 anos e meio.
Imagino.
Passou tão rápido, mas sempre enfrentando momentos difíceis e escapamos deles, certo. Deus nos ajuda.
Com toda certeza. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima.
Também.